Continuando sobre o conceito de Kabbalat Shabbat, nós mencionamos sobre o capítulo 29 ontem, e eu acho que esqueci de falar de um detalhe importante. O costume é que se fala o capítulo 29 de pé, ou se canta ele de pé. Por que isso? Pelo motivo que nós mencionamos, uma vez que o capítulo 29 está ligado com a Amidade de Shabbat, que tem 7 vezes Kol, está ligado com 7 Brachot que se fala na Amidade de Shabbat. Então, por isso que se costuma ficar de pé, da mesma forma que na Amidá deve-se ficar de pé. Depois disso, nós falamos sobre o Anabechor. Em seguida, nós temos a tão famosa música Lecha Dodi. Lecha Dodi é um poema que foi escrito por um dos grandes mestres cabalistas de 500 anos atrás, chamado Rabbi Shlomo Alkabas, de abençoada memória, que viveu em Tzfat. Ele viveu em Tzfat na época dos grandes cabalistas, o Ari HaKadosh, o Arizal, o Rav Yosef Karo, Rav Moshe Cordovero e muitos outros que viveram nessa época. Ele nasceu em 5265, quer dizer, 1505, ele nasceu na Turquia. O pai dele tinha fugido, foi expulso da Espanha na Inquisição. E ele compôs este poema para receber Shabbat, que é tão famoso, o Lecha Dodi, Likrat Kala, Penei Shabbat, Nekabela. Esta frase, Lecha Dodi, tem o lado simples e tem o lado cabalístico. Então, Lecha Dodi, Dodi é o querido. Então, Lecha Dodi, vamos, querido, quem que é o querido aqui? Então, na linguagem simples, está se falando sobre o povo de Israel. Likrat Kala, vamos em direção à noiva, quer dizer, receber a noiva, que é Shabbat. O Shabbat é considerado a noiva do povo de Israel. Então, Penei Shabbat, Nekabelá, vamos receber Shabbat. Na Kabbalah, essa música tem um significado mais profundo, onde Dodi é Hashem, HaKadosh Baruch Hu, e Kala é a Shekhinah, é a divindade. E como se fala no trecho que Gavna de Inun, no trecho do Zohar, existe uma união entre Kutsha Berihu e Shechintei, a Shechina de Hashem, no dia de Shabbat. Porque durante a semana, a Shechina se encontra nos mundos superiores, e quando chega Shabbat, ela sobe e se junta nos níveis superiores à fonte que é Hashem. Então, isso que significa na música Lecha Dodi, Likrat Kala, quer dizer, vai Dodi, o querido aqui é HaKadosh Baruch Hu, é Deus na sua essência. Vai na direção da Shekhinah, receber a Shekhinah, a divindade que está subindo por conta do Shabbat. E nós também vamos receber, Penei Shabbat, Nekabelá, também iremos receber o Shabbat. Então, só daqui você vê que essa música, esse poema tem dois lados. Você tem o lado mais simples e por trás das palavras tem muitas coisas cabalísticas de uma dimensão diferente da nossa. todas as estrofes começam com uma determinada letra que forma o nome do autor. Shamor, Shin. Likrat, Lamed. Mikdash, Mem. Hitnari, Hei. Já temos aqui Shlomo. Hitoreri, Hei. Loteboshi, Lamed. Vehayulim Shisa, Vav. Yaminus Molyud, Halevi. Shlomo Halevi era o nome do autor. Rabbi Shlomo Halevi El Kabas. E a última estrofe, Boi Ven Shalom, ela não faz parte do acrônimo, onde está se dando as boas-vindas de fato para o Shabbat. Esta música, este poema, já era dito na época dele. Assim que ele escreveu, compilou esse poema, já acabou pegando. E consta em muitos livros que o próprio Arizal falava isso já na entrada do Shabbat. Passou a falar isso na entrada do Shabbat por conta do grande colega dele ter escrito uma música, um poema tão bonito e tão elevado para se receber Shabbat. E aí tem o costume, em primeiro lugar, em relação a como se fica durante o Lech HaDodi. Pela Kabbalah, se fica de pé. E por isso que tanto os Sefaradim como os Hasidim ficam de pé quando falam Lech HaDodi. Entre os Ashkenazim, que não são de origem hassídica, o costume é que se fica sentado durante o Lech HaDodi. Se canta todo o Lech HaDodi, todas as primeiras estrofes, sentado. E somente quando se chega na última estrofe é que se fica de pé e se vira para trás, como nós já vamos falar, para receber o Shabbat. O costume, em todas as comunidades, é que quando se chega na última estrofe, se vira para trás. Tem sefaradim que costumam ficar já Kabbalat Shabbat inteiro virado para trás. Então já estão virados para trás. Mas no Boi Veshalom todo mundo costuma virar para trás. Então você costuma virar para o lado direito, dar meia volta, 180 graus. E nesse momento nós estamos prontos para dar boas-vindas ao Shabbat que está entrando. Na realidade, o costume de se virar para trás é um costume que vem daquilo que nós falamos, que o Arizal dizia que as pessoas devem sair e se virar para o lado oeste, onde o sol está se pondo, e dar boas-vindas ao Shabbat. Uma vez que a maioria das sinagogas se reza para o lado leste, na direção de Yerushalayim, então, na hora do Lech HaDodi, se vira 180 graus para o lado oeste para receber o Shabbat. O lado que está se pondo o sol, que demonstra para nós que está entrando o Shabbat. Um segundo motivo é que, na maioria das sinagogas, a porta de entrada fica do lado oposto ao Aron HaKodesh. Então, as pessoas estão rezando para frente. Agora você vai receber alguém que é importante, que está chegando. Da mesma forma, quando alguém importante chega, você vira para a porta para receber, o Shabbat está chegando, demonstrando, é óbvio que o Shabbat não vem pela porta, mas para demonstrar que você está recebendo algo que é importante, se vira para o lado da porta. Interessante notar que existem alguns lugares onde se reza para outras direções, como nós já falamos no passado sobre direções onde se reza. Por exemplo, no norte de Israel, na própria cidade de Tzfat, se reza virado para o sul. Então, consta nos livros que nos lugares onde se reza, por exemplo, virado para o sul, na hora do Lech HaDodi é para virar, no Boi Veshalom, na última estrofe, é para virar para o oeste e não virar para o lado norte. As pessoas em Tzfat rezam viradas para o sul, para Yerushalayim. Então, na hora do Lecha Dodi, chega no final, Boi Veshalom, a ideia é virar para o lado oeste, porque é lá que está se pondo o sol. Assim consta nos livros. Eu não sei exatamente como que costumam em Tzfat. Eu tive uma vez em Tzfat há muito tempo atrás. E até onde me lembro, se virava para trás, para o lado oposto do Arona Kodesh. Então, pelo jeito, embora existe esse conceito de se virar para o lado oeste, acabou ficando que se vira para o lado da porta. É, e mesmo que eventualmente a porta não é daquele lado, as pessoas viram para o lado de trás da sinagoga sempre. Geralmente as sinagogas, a porta fica no lado de trás, mas nem sempre. Às vezes é lateral. E mesmo assim o costume é que se vira para o lado oposto da Arona Kodesh, recebendo a visita. No final das contas é tudo simbólico. E não é uma lei, é um costume, não tem nenhum problema da forma que se faz. Mesmo que eventualmente não é para aquele lado e etc., como nós citamos agora. Então nós viramos, a maioria dos lugares, o fundo da sinagoga é o oeste. Nós viramos então para a direita, viramos para trás, falamos Boi Veshalom Ateret Baalá. Quando chega, no final, nós falamos Boi Halá, Boi Halá. Vem a noiva, vem a noiva. Nesse momento se costuma se curvar levemente. Então se costuma curvar para o lado esquerdo, Boi Halá, para o lado direito, Boi Halá, e depois nós completamos a volta, os próximos 180 graus para a direita, voltando a virar para a frente da sinagoga. Existem pessoas que fazem um pouco diferente, fazem o contrário. Cada um segue o costume daquilo que aprendeu. E todos eles são bem-vindos e tudo, a intenção é toda sempre de uma forma positiva e boa para receber o Shabbat da melhor forma possível. Tem um outro detalhe interessante, que é mais um motivo por que se vira para trás. Em muitas comunidades, existe o costume até hoje, de pessoas que, Deus nos livre, estão de luto, estão de Shiva na primeira semana, as pessoas estão rezando em casa, tem minyan na casa do enlutado. Shabbat, as pessoas vão para a sinagoga, não tem luto no Shabbat, pelo menos luto público, tem algumas leis sim no luto particular, mas não público. As pessoas vão para a sinagoga. Quando que as pessoas vão para a sinagoga? Então, o ideal é que se reze Minchá na casa do enlutado, então fazem a reza mais cedo na casa do enlutado. E depois disso, ele se prepara para Shabbat e vai para a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, ele entra na sinagoga no Boi Veshalom. Logo antes do Boi Veshalom, as pessoas recebem os enlutados pronunciando Hamakom, Yenachem, Etchem, etc., como se costuma falar na casa do enlutado. Lembrando que geralmente, Kabbalat Shabbat é rezada logo antes de entrar Shabbat. Então, o sujeito está vindo e ele entra na sinagoga nesse momento. Então, esse também é mais um motivo por que se vira para trás. Se vira para a porta para ver se tem algum enlutado que vai entrar. Se sim, vai entrar. Então, se pronuncia Hamakom Enachem Etchem, etc. E depois se continua a melodia do Lecha Dodi. É uma coisa... de fato, é uma coisa muito contrastante. Está todo mundo cantando Lecha Dodi, depois nós temos que falar sobre isso, de cantar. Mas está todo mundo cantando Lecha Dodi e tal, e de repente viram para trás e tem enlutados entrando, se para a melodia e os enlutados entram, todo mundo fala o consolo para os enlutados. E assim que os enlutados chegam no seu lugar, está começando o Shabbat. E Shabbat, a sinagoga, obviamente, vai cantar, e o enlutado também vai cantar junto com todo mundo, ele vai receber Shabbat. E aí o enlutado fala junto com todo mundo e canta junto com todo mundo, Boi Veshalom, recebendo o Shabbat. Então esse é mais um motivo por que existe esse costume de se virar para trás na hora do Lecha Dodi. Se Deus quiser, nós vamos falar sobre a música, etc., que todo mundo obviamente deve estar pensando sobre isso. Fala Lechadodi, todo mundo pensa logo em cantar Lechadodi. Ninguém fala Lechadodi. Nós vamos ver que tem os que falam e tem os que cantam. E tem vários costumes muito curiosos a respeito disso.